Mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa que nos recebe com todo amor. Vamos nos tranquilizando, serenando os nossos corações e os nossos pensamentos. E vamos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida. A Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, pedindo que esteja entre nós, nos auxiliando durante o trabalho. Agradecer aos Espíritos Misericordiosos, que preparam esse ambiente com todo carinho para nos receber, e estejamos certos de que eles estarão entre nós, nos auxiliando em todas as nossas necessidades. Aproveitemos ao máximo esses instantes em que passaremos juntos, aprendendo um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos. Esse aprendizado é muito importante, queridos companheiros. Pouco a pouco, vamos aprendendo, vamos abrindo nossas mentes e vamos caminhando para o nosso progresso espiritual. Pai querido, esteja conosco, nos auxiliando, nos sustentando durante o trabalho, abrindo nossas mentes para o nosso entendimento e que nós, que já podemos estar aqui, possamos dividir esse aprendizado com aqueles que ainda não puderam. Obrigado por essa oportunidade, por esse banquete espiritual. Sê conosco, graças a Deus. Vamos hoje envolvendo a nossa companheira Sônia, que falará para nós o tema do livro Evangelho segundo o Espiritismo, introdução, itens 1 e 2. Objetivo desta obra e autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensinamento dos Espíritos. Seja feliz, querida companheira.
Obrigada. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, nós vamos relembrar a efeméride do dia que está enfocando a personalidade ou a pessoa de Pedro de Camargo com o pseudônimo de Vinícius, nascido em 7 de maio de 1878, em Piracicaba, em São Paulo, falece em 11 de outubro de 1966, aqui em São Paulo. Pedro de Camargo foi um entusiasta dos estudos bíblicos, tornou-se uma das maiores autoridades no trato da exposição evangélica, foi um dos maiores educadores e evangelizadores espíritas do nosso tempo. Trabalhou na Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde ali ele funda alguns cursos com base na codificação sob o aspecto da abordagem religiosa espírita. Na tribuna, na imprensa, no rádio e pelos seus livros, aliava conhecimento intelectual e a bondade que fazia respeitada por todos. Fez parte de equipes de trabalhadores, fundadores do movimento espírita aqui de São Paulo, como José Herculano Pires, Hernani Guimarães Andrade e tantos outros que hoje figuras nós lembramos com muito carinho e respeito por tudo quanto deixaram para nós em termos de estudo, de trabalho, de pesquisa e que herdamos como uma herança muitíssimo valiosa. Pedro de Camargo Vinícius escreveu livros como Em Torno do Mestre, Na Seara do Mestre, Nas Pegadas do Mestre e Na Escola do Mestre. Portanto, a sua abordagem enfocava, sem dúvida nenhuma, a história e os efeitos da história de Jesus em nosso tempo. Viveu numa época onde a Segunda Guerra Mundial deu seus efeitos bastante contundentes, principalmente na cultura brasileira, mas ele, como seus companheiros, souberam levar esse período tão difícil para todos, inclusive aqui no nosso país, de uma maneira bastante forte, com muita coragem. Coragem que nós também atribuímos a pessoas como Allan Kardec e tantos outros da sua lavra, não é? Pessoas que deixaram para nós uma herança tão importante que é a herança da doutrina espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos abrir, portanto, no dia de hoje, novamente, a abordagem dos temas inseridos no contexto deste livro tão importante para nós espíritas. O Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado em 1864, mas ele teve alguns momentos anteriores de grande importância, e que nós vamos enumerar aqui, três deles. Em 1863, dois episódios esse ano, e um episódio ainda em 1863, portanto, antes da publicação, um ano depois. Dois desses episódios são conhecidos pelo livro, através do livro Obras Póstumas. O terceiro, não, porque veio à luz somente em 1974, através da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira e pelos seus pesquisadores que trouxeram uma página inédita de Allan Kardec, que nós vamos ler aqui aos companheiros e vão achar de grande interesse, sem dúvida nenhuma, porque faz parte dos nossos estudos, não é? Então, essa edição que nós temos do Evangelho segundo o Espiritismo, é importante que a gente note, nós que somos estudiosos da doutrina espírita, que as traduções da codificação, elas merecem uma atenção bastante grande. Os melhores tradutores da codificação estão inseridos na história do Espiritismo. São Guilom Ribeiro, que fez a sua história na Federação Espírita Brasileira, que foi quem traduziu do francês em primeiro lugar, e José Herculano Pires, o nosso querido Herculano, que fez a tradução de vários livros da codificação, não todos, mas fez também a revisão, ou melhor, a tradução e a revisão do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, fidelíssimo a Kardec. Esse livro diz a explicação do tradutor. Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Nele, Kardec explica o seguinte. Este trecho que nós vamos ler agora está inserido no Obras Póstumas. Mais tarde, por força das observações reiteradas do senhor Didier e de outras pessoas, mudei-o para Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa um manual de aplicação moral do Espiritismo. Então, nós já sabemos que com este livro nós temos o nosso código de conduta moral, né? Ético-moral. Então, é um livro, recomendo a Herculano, que deve constar da nossa cabeceira, né? Todos os dias, ao deitar e ao nos levantarmos, lermos uma passagem, elevarmos o pensamento a Deus e buscarmos essas falanges do bem que certamente estarão nos cercando com toda a sua vibração amorosa, que é característica dos espíritos do bem. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebe uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. Esse livro, dizem os espíritos a Kardec, terá influência considerável, porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas de que necessita, como as nações, em sua vida prática, dele aurirão instruções excelentes. Olha que coisa importante que os amigos espirituais estão dizendo a Kardec. Não somente o mundo religioso, mas as nações. Isso quer dizer o quê? Que o Espiritismo, sem dúvida nenhuma, deve ser amplamente divulgado, não somente no nosso país, mas principalmente nos outros países que nós sabemos hoje que estão envolvidos em questões gravíssimas, guerras, viciações, enfim, todas aquelas questões que a gente sabe que as pessoas fora do Brasil estão enfrentando, nós também. Mas eu acredito que, principalmente no mundo oriental, as questões estão assim crescendo de tal forma que, sem dúvida nenhuma, uma palavra como essa, um livro como esse, iria amenizar o espírito litigante de alguns grupos que tomam conta hoje da política internacional. Então, em 9 de agosto de 1863, veio esta comunicação a Kardec. Fizeste bem, dizem os espíritos, ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e interesses religiosos. Então, esse livro fecha aquela tríade importantíssima para os nossos estudos, mas sob um ponto de vista universal, para todas as pessoas que buscam, por meio do raciocínio, da razão, do pensamento, explicações lógicas e mais atuais com referência ao Evangelho de Jesus. E, sem dúvida nenhuma, essa tríade, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, preenche as necessidades das pessoas. Em comunicação posterior, a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias a Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, que é Jesus, é constante ao teu redor. Vejam só que maravilha. E de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, diz esse Espírito, modificaste tão ampla e completamente. E logo adiante acentuavam: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Completa Herculano dizendo que esta era, portanto, a base e o roteiro do processo de religiosidade espírita, que enaltece a espiritualidade humana sem circunscrevê-la, sem escravizá-la a qualquer ditame religioso institucionalizado, né? Ou seja, proclamou a nossa independência religiosa. Este livro é a declaração da nossa independência religiosa. Nunca mais nós estaremos restritos e amarrados a conceitos de religiões institucionais, né, que impedem que a nossa fé se amplie cada vez mais e com o passar do tempo. Livro de cabeceira, diz Herculano, de leitura diária obrigatória, de leitura preparatória, de reuniões doutrinárias, olha só, deve ser encarado também como livro de estudo para melhor compreensão do Espiritismo. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente por todos nós, pois cada uma das suas frases tem um sentido mais profundo do que parece à primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem um verdadeiro estudo sobre a natureza, o sentido e a finalidade do Espiritismo, finaliza Herculano Pires, que foi considerado como sendo o primeiro filósofo da filosofia espírita. O prefácio, assinado pelo Espírito da Verdade, portanto, vem nos trazer uma explicação das mais importantes para que nós realmente possamos assumir a nossa postura de espíritas diante da sociedade tão carente de conhecimento, de comportamento ético, de comportamento moral, como todos nós sabemos na atualidade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Vejam que momento importante. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Isso quer dizer o quê? Que até esse momento, todos nós tínhamos a visão coberta para as verdades eternas, né? Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Essa é uma parte do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, Palavras do Espírito da Verdade. Então, sem dúvida nenhuma, que nós não poderíamos deixar de nos sentir emocionados por todo esse cuidado que os espíritos dessa alta envergadura moral tem para com a humanidade ainda carente e sedenta de comportamento ético, moral, não é verdade? De um conhecimento verdadeiro que possa alicerçar a nossa própria espiritualidade. Nós estamos hoje perdidos no espaço dos interesses menores, comezinhos, que faz com que a humanidade tenha dificuldade de se levantar do chão e se erguer para a sua própria espiritualidade. Para que a gente possa entender esse processo dos espíritos superiores envolvendo a Kardec nesse instante, que sem dúvida nenhuma podemos considerá-lo como o 13º apóstolo de Jesus, essa página inédita de Allan Kardec consta da Revista Espírita do ano de 1904. Como nós sabemos, a Revista Espírita dirigida por Allan Kardec foi do ano de 1858 a 1869, até o ano da sua morte. Porém, os seus companheiros e a sua própria esposa continuaram esse trabalho na Sociedade Espírita de Paris até por meados da década de 10, 20 do século passado. Porque todos eles viveram até um pouco mais, entrando o século XX, como Léon Denis, que falece em 1929, Flammarion um pouquinho antes, Delany um pouco antes também, mas todos eles prosseguindo no trabalho de divulgação do Espiritismo, como queria o nosso querido codificador. Então, em 1904, consta esse relato, que eu vou ler a vocês, porque muito melhor do que uma interpretação é a leitura, né? Então, Paris, 20 de outubro de 1863. Vejam, então, que é a sequência dessas duas mensagens do Espírito da Verdade a Kardec. Imitação do Evangelho, fenômeno de clarividência. É Kardec quem conta essa história. A senhorita tal, natural de Lyon, é dotada de uma notável segunda vista, conseguindo não somente ver os espíritos no estado normal, sem que esteja sonambulizada, mas também observar com grande precisão os fatos que se desenrolam à distância. Uma vez em Paris, onde veio passar alguns dias, deliberou visitar-me na rua Sainte-Anne. Tendo encontrado a minha esposa, vez que, desde o meu retorno de Sainte-Adresse, me havia eu retirado para seguir, a fim de, com mais tranquilidade, trabalhar na minha obra sobre o Evangelho. O nosso encontro foi impossível, em vista de ter a senhorita empreendido viagem de regresso ainda naquela tarde. Porém, durante a conversa com minha esposa, diz-lhe essa senhora: uma vez que não podeis avistar-vos com meu marido, o que ele muito lamentaria, ou melhor, lamenta, não poderíeis transportar-vos em espírito até onde ele se encontra? Por um instante, recolheu-se a senhorita e disse: sim, posso vê-lo. Acha-se num aposento muito iluminado, no pavimento térreo. Há ali três janelas. Ah, e como tudo é alegre! A casa é circundada por jardins, por toda a parte árvores e flores. Tudo respira calma e tranquilidade. Ele está sentado, próximo a uma janela, trabalhando. Está cercado por uma multidão de espíritos que lhe conservam a boa saúde. Alguns há que parecem muito elevados e o inspiram. Um deles, especialmente, parece ser superior a todos os demais, sendo-lhes objeto de deferências. Pergunta: acaso percebeis a natureza do trabalho que o meu marido se ocupa? Diz a esposa de Kardec. Ela responde, ainda visualizando esta cena à distância: um momento, vejo um espírito que segura um livro de grandes proporções. Abre-o, mostra-me o que se acha escrito. Leio: Evangelho. Tempos depois, quando Kardec sabe desse episódio de clarividência, enquanto ele trabalhava no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: com efeito, trabalhava eu em meu livro sobre os Evangelhos, e cujo título constitui-se ainda em segredo para todos. A senhorita não poderia conhecê-lo. Quanto à minha esposa, ignorava ela se naquele momento me ocupava disso ou de qualquer outro assunto. Nada, consequentemente, podia influenciar o pensamento da clarividente. A descrição dos recantos é, além do mais, precisa, sendo de ressaltar que ela jamais viu esses lugares. A peça onde me instalar está provida exatamente de 3 janelas, o que não é comum, e de todos os lados confina com os jardins. A minha esposa ignorava se eu estivesse ou não nesse cômodo, que é o salão. Tal fato constitui-se para mim numa prova do interesse que os espíritos tinham por este trabalho, bem como da assistência que a mim dispensam e as minhas atividades. Assinado, Allan Kardec. Bem, durante muitos anos, esse episódio ficou desconhecido por parte da comunidade espírita. Mas, a partir do ano de 1974, a Federação Espírita Brasileira passou a divulgar, portanto, nas edições do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem desejar, nós vamos colocar no site filosofandocotidiano.blogspot.com, quem desejar ver o texto na íntegra. Então, filosofandocotidiano.blogspot.com, vai estar lá a partir de alguns dias. Essa página inédita nada mais demonstra do que o assessoramento rico que Allan Kardec tinha por parte dos espíritos superiores. Todo o seu trabalho, portanto, foi alicerçado não nas próprias opiniões, não no seu próprio pensamento, mas em tudo aquilo que ele representava para a doutrina espírita, porque ele era realmente um missionário do bem. Então, é nesse momento que ele vai escrever uma introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre duas coisas importantes: o objetivo dessa obra e, segundo, a autoridade da doutrina espírita, que repousa no controle universal do ensino dos Espíritos. Então, o objetivo desta obra, ele começa, como todos nós já sabemos, em alguns comentários, quando ele diz assim: nós podemos dividir as matérias contidas no Evangelho, nos 4 evangelistas, em 5 partes. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se nós analisarmos cada uma delas sobre a ótica espírita, nós vamos ver que todos esses 4 anteriores foram trabalhados posteriormente durante as demais obras da codificação. Então, os atos comuns da vida do Cristo foram comentados por Kardec na Revista Espírita e, posteriormente, quando o Espiritismo se transporta para o Brasil, toda a obra do médium Francisco Cândido Xavier, sob a orientação de Emmanuel, trouxe para nós o cotidiano de Jesus com os seus apóstolos, principalmente através dos autores espirituais Humberto de Campos e Neio Lúcio. Então, nós temos em Humberto de Campos um livro belíssimo chamado Boa Nova, que relata para nós episódios importantíssimos da convivência de Jesus com seus apóstolos, com a comunidade na qual ele estava inserido, trazendo para nós detalhes cujas histórias só poderiam ser detalhadas e relatadas por meio da mediunidade, e de uma mediunidade lúcida como era a de Chico Xavier. Se nós formos buscar os atos comuns da vida do Cristo no composto da história, né, ou seja, as universidades que buscam hoje encontrar o Jesus histórico ainda carece de elementos esse Jesus histórico, ou seja, os acadêmicos estão ainda em dúvida se Jesus realmente existiu ou não, porque não existem registros da sua presença, da sua estada entre nós. E como as academias fundamentam os seus estudos, os seus conhecimentos através de pesquisa e de protocolos devidamente aceitos nas universidades, sem dúvida nenhuma que se torna um passo muito difícil descobrir a veracidade, não é, da presença de Jesus entre nós. Portanto, esse assunto coube à religião e principalmente à doutrina espírita, que vai trazer para nós a comprovação dessa vivência, dessa estada, desse espírito que é Jesus, né, entre nós através da mediunidade desses espíritos que estiveram reencarnados entre nós, quais sejam Chico Xavier, Ivone Pereira, Zilda Gama e tantos outros, não é? Então, todos esses relatos que foram trazidos para nós através da mediunidade comportam um cabedal, um acervo dos mais importantes inseridos no contexto do Espiritismo. Os atos comuns da vida do Cristo, portanto, estão inseridos no contexto hoje dos livros mediúnicos sérios, somente os sérios. Os milagres foram analisados pelo livro A Gênese, né? Hoje, a ciência corrobora todos os conhecimentos que estão contidos, essas análises que foram feitas por Kardec a respeito da fenomenologia ocorrida durante o tempo de Jesus. Então, nós vamos encontrar no livro A Gênese essas explicações. As profecias. Com o Espiritismo, nós vamos aprender que o espírito escatológico, o espírito do mito da catástrofe, que vez por outra envolve as civilizações, e principalmente no momento atual, onde a gente se deixa envolver por esta ou aquela premonição ou profecia, dizendo que nós estamos no término dos tempos e tudo mais, nós vamos aprender com o Espiritismo que isso não existe, que o que ocorre, na verdade, é um processo natural que seguimos por conta da regulamentação da lei de progresso. Nós estamos progredindo. E, em momentos um pouco mais difíceis, nós somos envolvidos por conflitos que nós mesmos causamos, né? Então, não existe aí nenhuma catástrofe a ser esperada em nenhum momento do nosso progresso, graças a Deus. Esse espírito escatológico, catastrófico, faz parte da nossa história mitológica. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, essa frase fala por si só, e o ensinamento moral, que foi o cuidado que Kardec teve na escolha de todos os ensinamentos morais contidos nos quatro evangelistas, em algumas passagens do Velho Testamento também, para trazer para nós uma releitura com base na ciência e na filosofia espíritas. Então, é um acervo que nós temos nas mãos, o mais importante que nós poderíamos ter para que nós possamos enfrentar o nosso cotidiano difícil, com as nossas dúvidas, com os nossos conflitos, esse mundo que aí está cheio de complexidades e que muitas vezes se torna difícil essa leitura se nós não temos esse respaldo da codificação e principalmente do Evangelho. Para encerrar, a autoridade da doutrina espírita, que repousa no controle universal do ensino dos espíritos, o que é isso dizer, né? O que quer isso dizer? Kardec faz uma análise em várias páginas do controle que nós, espíritas, temos que ter a respeito de algumas obras que são escritas com nomes, muitas vezes, importantes, mas que, na verdade, não retratam a sua autenticidade, ou seja, não tem absolutamente autenticidade nenhuma. É muito fácil a gente encontrar hoje livros espiritualistas que são assinados por pessoas que se dizem espíritas e que, na verdade, não traz ensinamento espírita nenhum, né? Ao contrário, traz, sim, um complexo de conteúdos, de experiências daquele espírito que traz esses conteúdos vividos por ele próprio para um médium que se coloca como sendo o médium desse espírito. Então, não traz ensinamento nenhum, não é? A mediunidade, a gente sabe que não é somente dentro do Espiritismo que ela acontece. Então, o que o Kardec coloca é a necessidade de nós analisarmos com bastante critério racional, não é? E ele ensina como, tanto aqui nessa página do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Médiuns, como que nós temos que ter esse cuidado para não estarmos ingerindo verdadeiras bobagens, não é? Que não dizem respeito, sem dúvida nenhuma, a esse momento importantíssimo que nós estamos atravessando atualmente. Esse controle universal, diz Kardec, é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. Então, quando nós abraçamos uma causa como essa, que é a causa espírita, todos nós vamos ver que o conhecimento evolui, sim, mas as suas bases são sempre as mesmas, e as bases estão ali elencadas para nós no Livro dos Espíritos. Esse livro, meus queridos, tanto o Livro dos Espíritos, quanto o Evangelho, quanto o Livro dos Médiuns, enfim, são aqueles que vão nos dar o norte das nossas vidas. São livros que vão dizer para nós, olha, o momento que nós estamos atravessando é um momento passageiro. Tudo passa, como dizia Jesus. E os momentos trágicos que estamos atravessando, individualmente ou coletivamente, também passará. Dizem os Espíritos assim, que quando nós olharmos lá no futuro, para trás, e vemos o que nós visualizamos, passamos, não é? As experiências que tivemos, nós vamos acreditar que foi só um pequeno momento, né? Mas que nos engrandeceu por dentro, porque as dificuldades, os entraves, os problemas alavancam a nossa evolução, nos projetam para frente, muito embora, enquanto vividos, a gente ache ruim, não é verdade? Como é difícil a gente sofrer, não é? Mas o sofrimento faz parte da nossa existência, o que, que nós vamos fazer? Né? É isso.
Bom, meus queridos irmãos, agora podemos fazer uma pergunta ou mesmo uma colocação. Basta levantar a mão que a nossa companheira levará o microfone. Viu? Fiquem todos à vontade, aqui estamos todos aprendendo.
Quando você diz que certos livros não são muito interessantes, você diz a respeito desses romances espíritas, é isso que você quer dizer ou não? Não necessariamente?
Não necessariamente apenas os romances espíritas, não é? Porque quando os espíritos nos orientam a ter esse critério de análise racional, bastante rigoroso, é com relação a tudo. Romances, livros de instrução, livros que pretendem reescrever a codificação, ou os livros dos espíritos da Lavra de Emmanuel, de Humberto de Campos e tantos outros, não é? Médiuns que se propõem serem médiuns do espírito Emmanuel, por exemplo, já que Chico já não está mais entre nós, o espírito André Luiz, por exemplo, né? Então, o que nós dizemos aqui, com base na codificação e nas instruções de Kardec, é isso, esse critério deve ser realmente rigoroso. Tem uma frase de Paulo de Tarso que eu acho que resume muito bem os ensinamentos dos espíritos, que é isso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Por que que não convém? Porque é pura perda de tempo. Nós já passamos essa fase, não é? O espiritualismo já foi superado pelo espiritismo, percebem? O espiritualismo faz parte hoje de países que ainda estão em tentativas de se espiritualizar, como os Estados Unidos, por exemplo, que deu origem ao movimento Nova Era, que deu origem, por sua vez, à autoajuda. Então, para eles, isso pode ser útil, mas nós aqui, a gente já tem um corpo de doutrina que é a codificação. Por isso que nós temos verdadeiros pioneiros que saem do Brasil e vão abrir casas espíritas nos Estados Unidos, na Europa, que suam, que transpiram a camisa para poder ajudar essas pessoas que ainda estão imersas no misticismo espiritualista.
Existem espíritos que eles pintam através do médium, existem espíritos que eles se manifestam, inclusive compondo algumas músicas que trazem significados espíritas para a gente. Eu gostaria de saber se todo espírito que, ao escrever um livro, ele... Porque teve, assim como teve o Parnaso Além Túmulo, que tinha o seu propósito de reconhecer, né, quais eram os autores, enfim, eu queria saber se os espíritos, eles necessariamente escrevem sobre coisas que aconteceram, sobre experiências que aconteceram, ou se eles podem, para você reconhecer um estilo dele, por exemplo, um Gracilianos me escreveu uma ficção.
Certo.
Ou não? Vai ser sempre algo, necessariamente, sobre algo que aconteceu.
O que a companheira, em resumo, talvez tenha querido dizer é o seguinte: qual a melhor forma de reconhecer esse autor espiritual, não é isso? Em suma, seria mais ou menos isso. Bem, vamos tomar como exemplo um médium que começou com a sua tarefa aqui na década de 70, mas no final da década de 70, entrou a década de 80,
e foi até meados da década de 90 que era um médium de pinturas mediúnicas, psicopictografia, famosíssimo. Lembram-se dele? Depois, num dado momento, ele deixa a sua tarefa e diz assim, bem, eu não quero mais ser médium psicopictógrafo, eu vou agora cuidar da minha vida. Né? Muito bem, os espíritos aceitaram a decisão dessa pessoa. Assim como se, num dado momento, se o Chico dissesse, não quero mais, os espíritos iriam respeitar a sua decisão. Né? Os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio. Muito bem, esse médium fez uma lavra fantástica de quadros pintados pelos grandes mestres da pintura. Muito bem, quando ele encerrou a sua carreira, apareceram muitas pessoas pintando quadros de Renoir, Toulouse-Lautrec e tantos outros. Né? Porém, enquanto esses espíritos estavam reunidos com este médium, o que, que acontecia? Havia uma pessoa junto com ele, chamada Elze do Bougrat, que era uma escritora, uma pessoa que conhecia profundamente pintura. Ela levava conhecedores, especialistas das pinturas de determinados mestres. Né? Exemplo, Monet. Então, ela levava um especialista em Monet. Aquela pessoa analisava aquela obra e dizia, é ou não é? Todas as obras analisadas eram autênticas. Né? Então, a obra desse médium, sem dúvida nenhuma, o fato dele não ser espírita mais hoje, não trabalhar, isso não quer dizer nada, é a vida dele. Mas a herança que esse médium deixou com esses espíritos foi fantástica. Né? Foi um atestado cabal de que realmente existe vida após a morte. Então, o seu trabalho foi analisado. A psicografia... Bom, e aí, depois, os outros que colocaram, pintaram quadros? Não. Com os mesmos? Não. Né? Então, o que, que acabou? Acabou a missão daqueles espíritos porque eram com relação àquele médium. Porque aquele médium tinha estrutura psíquica e perispiritual para receber todo esse trabalho, percebem? Então, não é assim qualquer um que pode pintar um quadro só porque gosta de pintura. Então, analisando os quadros que vieram depois, sem dúvida nenhuma, nenhum deles tinha autenticidade. Né? Com relação à psicografia do Chico Xavier, também ela foi analisada por um perito criminal, né? Lá do Paraná. Tem até um livro sobre isso, que fez análise das assinaturas que o Chico Xavier colocava das mensagens que ele psicografava. E esse perito autenticou como sendo assinaturas originais. Né? Então, olha só quanta prova científica que nós temos que comprova a imortalidade do espírito. Né? Então, todas aquelas pessoas que se manifestavam, os espíritos, Humberto de Campos, etc. E depois, o correio de luz, né, das mensagens daqueles espíritos que vinham consolar os seus parentes, todas as assinaturas foram autenticadas por esse perito, né, grafoscópico. Então, existe até um livro que foi editado pela editora Fé que fala sobre esse assunto. Ele faz essa análise. Grafoscopia à luz do espiritismo. Né? Então, para nós, isso é importantíssimo, porque muitas vezes a ciência cria obstáculos ao crescimento do espiritismo com base em dizeres de que o espiritismo é apenas e mais uma religião que fala com os espíritos. Está incorreto isso. As pessoas é que não conhecem. As academias não conhecem o espiritismo, portanto, não têm autoridade sobre o espiritismo. Certo? Respondido? Então, se um autor desses, Graciliano Ramos, por exemplo, psicografar um romance ou qualquer outro nome destes, deverá ser realmente analisada essa obra para se ver se realmente é esse espírito ou não. Que era o que Kardec fazia. Se a gente pegar a segunda parte lá do Céu e Inferno, ele faz esse trabalho. Ele faz essa análise. Né?
Suas considerações finais, Sônia.
Já? Que pena. Muito bem, então fica aqui essa recomendação, agradeço pela atenção de todos, o carinho, que todos possam então se sentir incentivados a esse estudo mais aprofundado do espiritismo. Sem dúvida, a gente não pode ficar na superfície do espiritismo, não, nós precisamos adentrar um pouco mais profundamente, porque é uma doutrina de luz que chegou para nós num dado momento, né? E que nós estamos aí
não compreendemos a verdadeira, não estou dizendo nós aqui, mas aí fora, não compreendemos ainda a verdadeira finalidade ao qual ele se destina. Sem dúvida nenhuma que se as pessoas desses países em guerra, etc., tivessem acesso a uma mensagem como esta, teriam um destino melhor, que não a dor e o sofrimento que geram para si próprios. Então fica aqui a recomendação dessa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Feliz Dia das Mães para as queridas mamães, né? Para as mamães que têm os seus filhos carnais e espirituais, e para aquelas que também, apenas e tão somente, são mães assim de toda a humanidade, de alguma forma. Não, é? Não necessariamente tendo filhos, mas sendo mães dessas pessoas necessitadas, como a gente vê, e muito aí fora. Né? Muita paz a todos e um bom domingo.
Se alguém ficou com mais alguma dúvida, a Sônia permanecerá mais alguns instantes aqui após o término dos trabalhos. Agora, queridos irmãos, vamos mais uma vez unir os nossos pensamentos, elevá-lo a Deus nosso Pai, e vamos vibrar. Vamos doar o nosso melhor para aquele irmão mais necessitado. Vamos nos dar as mãos e envolver num grande abraço, numa grande roda, o nosso planeta Terra. Esse querido planeta que nos dá a oportunidade da reencarnação. Vamos vibrar amor, harmonia, paz, pedindo aos espíritos misericordiosos que tenham acesso aos corações de todos os dirigentes de todos os países desse querido planeta. Vamos vibrar por todas as crianças encarnadas, desencarnadas e principalmente aquelas que estão vindo com tarefas definidas. Pedimos a esse Pai misericordioso que elas encontrem famílias que lhes deem todo o amor, toda a disciplina, que lhes deem condições de que elas façam aquilo que se propuseram a fazer nesta encarnação. Vibremos por todos os doentes, do corpo e da alma, pedindo que sejam auxiliados com todo amor, com toda competência. E te pedimos, Pai, que se nesse momento esses doentes não puderem obter a cura, que eles tenham um momento de paz. Vamos estender essas vibrações para um amigo, um familiar que sabemos estar necessitado. Que toda essa energia de amor chegue até ele e que seja feito por ele tudo aquilo que Deus nosso Pai assim o permitir. Nós te agradecemos, Pai querido, Pai de infinita misericórdia e justiça, por esses momentos em que aprendemos um pouco mais. E te pedimos, nos dê a mão, nos auxilie na nossa caminhada, que tenhamos discernimento, que tenhamos entendimento, amor e esperança. Esteja sempre conosco, nos auxiliando. Que se um dia, Pai, por nossas imperfeições, nos esquecermos de ti, nunca te esqueças de nós. Que assim seja, graças a Deus.